Só que não é aí que está o problema de fugas. Colocam em causa o exercício de justiça e que de facto também existe neste país. Ora, se não há este problema no ponto final, que é nas decisões e na forma como a professora de justiça lida com a informação. Se tem demonstrado ao longo do nosso período democrático, com grande responsabilidade, o exercício deste mandato, independentemente do seu titular, eu pergunto então de que é que nós temos medo. De que é que nós temos medo? E da parte do Bloco de Esquerda, nós não temos medo de ter militares que conscientemente exerçam os seus direitos, sabendo que constitucionalmente eles têm direitos e liberdades diferentes dos restantes cidadãos. Agora, garantir que no quadro de um Estado de Direito Democrático, a limitação que nós não queremos que exista na ação da Provedoria de Justiça, exista especificamente no espaço dos militares. Eu creio que esse é o âmbito da proposta e não esperava outras respostas. Elas, na verdade, várias das discussões que nós temos tido ao longo destas sessões, elas são reproduzidas de momentos de há 10 anos, 12 anos atrás. É normal que assim seja. Agora, eu creio que a realidade, em particular sobre este caso em concreto, nos últimos anos, nos tem dado vários exemplos para nós repensarmos as nossas posições históricas. E, infelizmente, o Bloco de Esquerda aqui pode dizer que tem razão ao prever esta melhoria de direitos militares.
A palavra o chega agora, o deputado.
Sr. Presidente, relativamente à questão do júri, obviamente que compreendemos o argumento da parte tanto do PS como do PSD, mas sem dúvida nenhuma que estamos a falar de uma questão de dependência e legitimidade, obviamente ficaria muito mais legitimado essa nomeação e teria muito mais peso e independência para o exercer do cargo se o júri fosse mais abrangente e não apenas relacionado com os deputados da própria Assembleia da República, independentemente da sua experiência ou não nas profissões anteriores ou na sociedade civil. E é isso que nos leva a apresentar esta proposta com esse objetivo precisamente de independência e legitimidade da sua nomeação. Obrigado.
Não estava a contar com a réplica, portanto, queria só dizer que nós não nos opomos a esta formulação apresentada pelo Bloco de Esquerda. Entendemos que teria lugar nesta revisão constitucional.
Muito bem. Então tem a palavra o Pedro Delgado Alves e depois a Mónica Quintana.
Sr. Presidente, é muito telegráfico, só dar nota de uma matéria. A Constituição não é alheia ao reconhecimento de que a condição militar tem características específicas para exercício de direitos fundamentais. E até é bastante cautelosa, porque determina que as restrições de exercício de direitos por militares carecem de uma maioria acrescida de aprovação e têm um regime e um tratamento próprio. E, portanto, não se trata aqui de termos uma categoria de cidadãos menorizados perante outros no acesso a outras instâncias, trata-se de haver uma forma distinta de aceder a garantias que são de todos os cidadãos, tendo em conta a condição militar durante o momento em que estão no exercício dessas funções. Portanto, não é de estranhar, aliás, até a existência de, e com previsão do próprio texto constitucional, numa norma que não vamos discutir hoje, mas que discutiremos em próxima sessão, designadamente quanto às condições de detenção e de prisão de militares, que também têm características distintas daquelas que se aplicam à generalidade dos cidadãos e com muitas outras, em que, seja para tutela dos seus direitos e deveres, seja para cautelar a instituição, a Constituição tem um equilíbrio diferente, ponderado, e que aqui, de facto, não vemos a necessidade de alterar, porque o que está em causa não é garantir o direito de acesso ao Procedimento de Justiça. Trata-se da forma como se faz e do momento em que ele tem lugar e essa redação atual, por essa razão, a razão pela qual não acompanhamos as observações do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Era só essa nota.
É a palavra à deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Também muito telegraficamente, só para dizer ao Sr. Deputado Rui Sousa, e para recordar que a eleição do Provedor de Justiça aqui é precedida da audição na primeira comissão, portanto o candidato é ouvido na primeira comissão, o que também é outra garantia de elegibilidade reforçada. E relativamente à questão do Bloco de Esquerda, não temos medo de exercícios de direitos, bem pelo contrário, o exercício de direitos não faz medo a ninguém, bem pelo contrário, não deixo de dizer. A questão é diferente. Recordo a doutrina relativamente a esta questão, designadamente de Jorge Miranda e de Rui Medeiros, e na distinção que faz do campo da hierarquia estritamente militar, portanto de postos e de função de comando e da direção, do da hierarquia funcional administrativa, em que respeita à situação concreta do militar e que aí poderia haver uma equiparação há dos funcionários civis do Estado. Quando falo militar, falo também no agente militarizado, portanto, nas respectivas carreiras. E podia-se fazer aqui uma destrinça, que no fundo foi aquilo que o Acórdão 404-2012 tentou fazer. Uma coisa é quando estamos no âmbito do princípio da hierarquia que caracteriza as Forças Armadas, e recordo que a função primordial das Forças Armadas é a defesa da nação de qualquer e de toda e qualquer agressão externa, e portanto tem desde logo matérias reservadas, como o Segredo de Estado, e por isso haver a cadeia militar precisamente para a proteção de todos nós, e por isso haver um regime específico na Constituição, previsto nos artigos 263 a 276, assim como o artigo 270 prevê expressamente as restrições, os deveres, os direitos e as restrições aos militares. E é nessa medida que entendemos que não há aqui uma restrição. Podia-se discutir, podia-se fazer esta destrinção. De todo modo, a fazer qualquer alteração, não nos parece que seja na Constituição, mas sim na lei 1995, de 13 de junho, portanto, que regula precisamente o exercício do direito de queixa dos militares. E aí é que poderia ficar plasmada qualquer alteração e não concretamente na Constituição. Muito obrigado.
É a palavra à deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já tinha sinalizado até mesmo antes das respostas, mas também não muda o sentido e o alcance das mesmas, mas queria deixar de qualquer forma expressa a posição do PAN relativamente a esta matéria, até porque divergimos, ou seja, compreendemos a bondade da proposta do Chega relativamente ao parecer favorável do júri, mas divergimos na medida em que há um escrutínio que é feito pela Assembleia da República e talvez esta até seja a figura mais escrutinada, porque para além da entrevista inicial que é aqui feita, eu recordo que todos os anos é trazida à Assembleia da República o relatório da atividade do Provedor de Justiça. Neste caso, acaba por haver um escrutínio maior até que outras instituições e, verdade seja dita, se tem havido um descrédito muito forte por parte da população relativamente a grande parte das instituições do Estado, o mesmo não tem acontecido em relação ao Provedor de Justiça. Há, de facto, aqui uma confiança e um trabalho de forma apolítica e um trabalho sério que tem sido feito com as recomendações que o Provedor faz às diferentes instituições, que nos parece que é de preservar e que, de alguma forma, este parecer, apesar da sua bondade, acaba por beliscar, digamos assim, por um lado esta percepção, mas por outro lado acaba por ser um pouco desnecessário. Depois, relativamente à não renovação do mandato, a proposta do PCP, sendo um mandato único de 6 anos, por um lado isto veda a possibilidade de provedores que possam, de facto, como até aqui, exercer o seu mandato de forma séria, respeitada, não se estar a permitir a prolongação do mandato, quando, na verdade, seria uma garantia de continuidade face até a mandatos exercidos de forma adequada com aquilo que são as suas competências e o nível de idoneidade que este cargo exige. E nesse sentido parece-nos que o que já está previsto na lei é razoável, ou seja, a possibilidade de um mandato renovável pelo menos uma segunda vez, um mandato de 4 anos, é manifestamente adequada à necessidade de escrutínio e de idoneidade do cargo. Já quanto à proposta do Bloco de Esquerda, a garantia dos direitos militares acederem, sem prejuízo da lei ordinária poder prever o mesmo, não nos choca que seja reforçado este direito no âmbito da Constituição da República Portuguesa, porque efetivamente, como existe um regime específico aplicável aos militares e que sabemos que tende a ser mais restritivo, por um lado, no exercício dos direitos, nomeadamente na necessidade de esgotar a tutela hierárquica, a verdade é que, seja por via daquilo que possam ser a lesão dos seus direitos fundamentais em várias dimensões, que não vale a pena estarmos aqui também a exemplificar, de facto, não temos por princípio nenhuma oposição quanto a esta garantia, porque tudo o que seja o alargamento, por um lado, das competências do Provedor de Justiça, tendo em conta que é uma instituição em quem as pessoas confiam, e por outro, dos direitos, liberdades e garantias, estaremos sempre ao lado desse tipo de reforço.
Ora, vamos então passar ao artigo 25. Tem propostas de alterações o Partido Socialista, o Chega e o PAN. E dava a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A alteração proposta é É sintética e de fácil explicação, no fundo, é a garantia de que fica expresso no texto da Constituição, algo que muita construção doutrinária, até jurisprudência, já o tem construído, mas sem que esteja plasmado no texto, que é assegurar também nesta sede a integridade psíquica das pessoas, dos cidadãos. É matéria que tem uma dimensão que extravasa as preocupações com a tutela do direito à saúde mental, tem também uma dimensão no que diz respeito à integridade e à preservação desta esfera pessoalíssima e que, portanto, deve estar salvaguardada também nesta sede de forma expressa. Volto a dizê-lo, não se trata propriamente de uma inovação, mas de um robustecimento da letra do texto constitucional e, nesse sentido, não nos parece que seja, não sendo revolucionária, parece-nos, contudo, que é pertinente, relevante e propomos o seu aditamento por essa razão.
Tem a palavra agora o deputado do Chega, André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os colegas aqui na sala. A alteração que o Chega aqui propõe é uma alteração que visa dar resposta aos vários pareceres, por um lado, da primeira comissão desta Casa, nas diferentes propostas de alteração legislativa, referentes sobretudo à aplicação da castração química para agressores sexuais, mas não só com os parceiros da primeira comissão, mas com os parceiros de outras entidades também, que, confrontadas com esse projeto legislativo, têm emitido pareceres precisamente no sentido da sua não admissibilidade por força, precisamente, da violação por parte da violação do artigo 25 da Constituição. Não só a primeira comissão fez dois projetos sobre projetos do Chega, projetos legislativos referentes à aplicação de métodos químicos de redução da libido e de tratamento químico. Por exemplo, o Conselho Superior de Magistratura, no seu último parecer sobre o projeto do Chega, disse que a solução legal de aplicação de castração química enquanto pena, não enquanto apenas tratamento voluntário, a solução legal que se pretende introduzir parece-nos, assim, não resistir ao crivo do juízo de inconstitucionalidade, violando o direito à integridade física e psíquica da pessoa, redundando num tratamento desumano e cruel proibido no artigo 25 da Constituição. E, portanto, perante o crivo da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, a fórmula e o momento certo para trabalhar este assunto é precisamente em sede de revisão constitucional. E a proposta que o Chega tem é um artigo que adiciona, em vez de ser uma proposta excludente de âmbito nos números 2 e 1, é um artigo que acrescenta, portanto, um número 3, um ponto número 3 ao artigo 25, que excluiria deste âmbito as penas que digam respeito a tratamentos químicos e que se considerem necessários para a prevenção de crimes de natureza sexual, cujo objetivo seja a redução ou a inibição de libido. Aqui a prevenção, a palavra prevenção, visa precisamente articular-se com o artigo 40 do Código Penal Português, que estabelece o fim das penas no sistema jurídico nacional. Quanto à questão de fundo que aqui se procura introduzir, ela é clara e conhecida. São vários os países do mundo com valores constitucionais próximos do nosso que têm a aplicação da castração química para agressores sexuais, uns de forma coerciva, outros de forma voluntária. No caso dos Estados Unidos, acontece em alguns Estados de forma coerciva. No caso da Alemanha, do Reino Unido e de França, acontece de forma consentida, com a participação do próprio. O Chega também já fez um projeto no sentido de que fosse permitida, e foi debatido nesse momento, a castração química quando ela tem o consentimento do próprio. O mesmo se passa em relação à Áustria. Sistemas mistos de coercividade e voluntariedade ocorrem em alguns países nórdicos também, com diferenças, e outros, como os Estados Unidos e a Polónia, como referi, têm, para referir-me a democracias, evidentemente, têm sistema de aplicação coerciva. São muitos os dados que existem sobre isso e os especialistas não são absolutamente consensuais, para ser honesto, em relação à eficácia estrita e funcional dos métodos químicos na prevenção e na reincidência da criminalidade sexual. As propostas que o Chega tem feito são no sentido de ser aplicados a casos de reincidência, mas nos poucos exemplos que temos, e refiro-me, por exemplo, à Austrália, temos dados muito interessantes de redução da reincidência sexual, de agressões sexuais, após a aplicação de fórmulas de castração química. Independentemente disso, que será sempre uma apreciação política, aqui o de notar é que a interpretação em Portugal, que não chegou nunca ao Tribunal Constitucional, mas a interpretação feita por várias entidades e também pela primeira comissão deste Parlamento, foi sempre no sentido de entender que a castração química ou os métodos